Palavras de Ouro. O programa de hoje traz-nos palavras douradas de uma história antiga da Coreia e poesia de três autores, Carlos de Oliveira, Hélder Moura Pereira e José Gomes Ferreira. A música que acompanha o conto é de Luís Pedro Fonseca e a que se ouve nos poemas, como sempre, é do magnatune.com, que disponibiliza a música dos seus artistas gratuitamente para o podcasting. Quando a terra e o céu ainda eram dois, quando os animais podiam falar como os humanos, um espírito divino chamado Van In, rei dos céus orientais, governava essa parte da terra onde nasce a cada dia a manhã. Nesses tempos áureos moravam ainda cinco monstros nos quatro cantos da terra. O dragão azul sobre o oriente, o tigre branco ao ocidente, a fênix vermelha no sul e a tartaruga e a serpente no norte. O rei enviou o seu filho Van Ung para o oriente e deu-lhe ordens para que lá construísse um novo reino. Van Ung desceu sobre a terra acompanhado de três grandes espíritos divinos: o professor, criador das nuvens, o general, condutor dos ventos, e o governador, gestor das chuvas. Outros 3.000 espíritos desceram à terra e Wang Ung fê-los reunir em torno de uma grande árvore que descansava sobre o cume de uma montanha ainda maior. Fundaram aí uma nova nação que Wang Ung governaria a partir de Xinxi, a cidade celeste que o vira nascer desde tempos imemoriais. Era um rei justo e sensato. A população vivia alegremente e a nação prosperava. Não muito longe de Xinxi, numa gruta enorme junto a Taebaek-san, vivia pacificamente um urso e um tigre da Sibéria. Dormitando uma vez sobre as ervas da montanha, o urso e o tigre conversavam, não sem alguma inveja, sobre a prosperidade da nação de Wang Ung e da raça humana que aí nascera. Como desejava ser um homem e um fiel súbdito de Wang Ung, confessou o urso. O tigre concordou e sugeriu então que se dirigissem ao próprio Wang Ung e que a ele pedissem conselho. O rei disse-lhes que teria todo o prazer em recebê-los no seu reino, mas disse também que, para se tornarem homens, teriam de sobreviver a uma dura e paciente provação. Deveriam assim comer 20 dentes de alho cada um e com eles sobreviver a 100 dias de reclusão no interior da sua gruta. Caso conseguissem, tornar-se-iam homens com a bênção do rei. O tigre e o urso aceitaram o desafio, mas sendo animais selvagens, habituados a vaguear livremente pelas montanhas, não tardou que a reclusão se lhes tornasse insuportável. A sua força de vontade decaía, e ao 20º dia, o tigre perdeu definitivamente a paciência que o rei lhes aconselhara. O urso ainda pediu ao tigre que se concentrasse no seu objetivo e que esquecesse a fome, mas de nada valeu. Esfomeado, o tigre abandonou a gruta em busca de alimento e é, desde então, o maior inimigo do homem sobre a terra. O urso, por seu turno, esforçou-se por resistir mais do que o seu amigo tigre. lembrou-se do seu enorme desejo de se tornar humano e pensou para si mesmo que, estando ele habituado a hibernar, a tarefa até não seria tão difícil. Ao 100º dia, ocorreu uma transformação maravilhosa. À medida que nascia a aurora, uma bela e formosa mulher emergiu da gruta escura e ofereceu-se nua ao ar fresco, onde ainda parecia mais bela. Dirigiu-se aos céus e agradeceu a oferenda, seguindo para Xinxi, onde agradeceria ao rei a sua bênção. Deslumbrado com a sua nua beleza, o rei casou de imediato com Ungyo, a mulher vinda do urso. Uniram-se junto à árvore de Taebaeksan e aí veio à vida uma criança. Senhor das árvores, a criança Tanggung era o deus homem que completava a divina trindade com Wang Yin, o deus pai, e Wang Ung, o espírito. Quando este último abandonou definitivamente a terra, Tanggung expandiu o reino, ensinou ao seu povo as leis do Deus Pai e tornou-se o primeiro rei da Coreia. Nascida 10 de agosto de 1921, em Belém do Pará, no Brasil, Carlos de Oliveira vem para Portugal com 2 anos de idade. Primeiro para Camarneira e depois para a Vila de Febres, onde seu pai exerce medicina. A infância passa nos terrenos pantanosos e arenosos da região da Gândara. Frequenta durante 2 anos o ensino secundário em Cantanhede. E em 1933 passa a sua residência para Coimbra, cidade onde permanece durante 15 anos, a fim de concluir os estudos liceais e universitários. Ingressa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1941, onde estabelece amizade, convívio intelectual e solidariedade ideológica e política com outros jovens, entre os quais Joaquim Namorado, João Cochofel e Fernando Namora. 1947 é o ano da conclusão da sua licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas e no ano seguinte instala-se definitivamente em Lisboa, não deixando, contudo, se deslocar periodicamente a Coimbra e à Gândara. Tem uma vasta obra publicada, de onde se destaca, publicada em 1953, Uma Abelha na Chuva, obra adaptada ao cinema por Fernando Lopes. O seu último romance, de 1978, intitula-se Finisterra, paisagem povoada de inspiração gandareza, obra que lhe proporciona a atribuição do Prémio Cidade de Lisboa no ano seguinte. Morre na sua casa em Lisboa a 1 de julho de 1981, com 60 anos incompletos. Vamos ouvir de Carlos de Oliveira, O Fundo das Águas. Adensam-se as formas vagas, surdindo tumultuariamente de não sei quê desesperado, ainda como o mundo dos princípios. Adensam-se os elementos, os vendavais, a aspereza do ferro, do cálcio, da lava, a freza biológica de um fundo que não tem outro destino senão explodir. Estou a sentir na sombra um rumor de larvas e sementes, o amor de que sou capaz pela vida e pelos outros, o esboçar de alguma flor negra acordando ao ritmo dos versos, caprichos da botânica ou desvios da alma, o vento da harmonia submerso entre caules sanguíneos e rugosos, a breve tempestade das conchas e dos peixes, a grande solidariedade que vos devo. O que me espanta é a aceitação de cada dia. E desta angústia vou tecendo as palavras, desta água salgada e doce como as lágrimas e o sangue, tecendo escuramente as palavras. Hélder Moura Pereira nasceu em Setúbal em 1949. Reuniu a sua poesia, publicada entre 1976 e 1990, no volume De Novo as Sombras e as Calmas, editado pela Contexto em 1990. Desde então, publicou vários livros, entre os quais Um Raio de Sol, em 2000, e Mútuo Consentimento, em 2005. Tradutor de obras de Ernest Hemingway, Jorge Luís Borges, Sylvia Plath, Sade, Guy Debord, entre outros, e também autor de livros para crianças. A Pensar Morreu um Burro e Outras Histórias, em 1999, e Os Poemas do Coelho Ramon, 2001. Tem colaboração dispersa por várias revistas. Estreou-se em 1976 num volume coletivo intitulado Cartucho. A sua poesia caracteriza-se pelo quase prosa. Ouçamos um exemplo. As coisas passaram-se assim. Meu avô teve um desgosto de amor, quis matar-se. Atirou-se do castelo de São Felipe, mas não se marou. Ficou ali, primeiro a gemer, e depois, inconsciente, julgava que tinha morrido. Um pastor de ovelhas encontrou-o e levou-o para o hospital. No hospital, meu avô percebeu que não tinha morrido. A irmã da regente interessou-se por ele, e casaram. Do casamento nasceram três filhos. Meu pai foi um deles. Sou, portanto, neto do acaso, e o acaso é o meu pai. Terminamos o programa de hoje com José Gomes Ferreira, escritor, poeta e ficcionista natural do Porto. Formou-se em Direito em 1924, tendo sido cônsul na Noruega entre 1925 e 1929. Após o seu regresso a Portugal, enveredou pela carreira jornalística. Foi colaborador de vários jornais e revistas, tais como A Presença, A Seara Nova, A Gazeta Musical e Todas as Artes. Esteve ligado ao grupo do Novo Cancioneiro, sendo geral o reconhecimento das afinidades entre a sua obra e o neorrealismo. José Gomes Ferreira foi um representante do artista social e politicamente empenhado, com as suas reações e revoltas face aos problemas e injustiças do mundo. A sua poética acusa influências tão variadas quanto a do empenhamento neorrealista, o visionarismo surrealista ou o saudosismo, numa dialética constante entre a irrealidade e a realidade, entre as suas tendências individualistas e a necessidade de partilhar o sofrimento dos outros. Ouçamos de José Gomes Ferreira, Devia Morrer-se de Outra Maneira. Devia morrer-se de outra maneira. Transformar-mo-nos em fumo, por exemplo, ou em nuvens. Quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica à Vossa Excelência que vai transformar-se em nuvem hoje às 9 horas. Traz de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. Apertos de mãos quentes, ternura de calafrio, adeus, adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lassidão de arrancar raízes, primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos. A carne, em vez de apodrecer, começaria a transformar-se em fumo, tão leve, tão sutil, tão pólen, como aquela nuvem além. Vim, nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis. No programa de hoje, ouvimos um conto antigo da Coreia e poesia de Carlos de Oliveira, Hélder Moura Pereira e José Gomes Ferreira. Dois dedos de conversa. Já foi dito no lugar aos outros, mas nestas coisas de divulgação a repetição é um bem. Dentro de dias estará à disposição dos ouvintes um livro que é também um audiobook. Corte del Rei, Poemas e Contos de Rui Diniz. Se saem tantos livros por aí, por que é que estou a referir-me a este? Bom, por várias razões. O Rui Diniz foi um autor divulgado pelo Estúdio Raposa no programa Lugar aos Outros. Primeira razão. A segunda, o Rui, com os sacrifícios que se imaginam, fez uma edição de autor. Investe o seu dinheirinho, imagino que com alguma dificuldade, foge do circuito das editoras oficiais, o que demonstra grande coragem, e finalmente porque este livro é também um audiobook, porque todos os textos são lidos pelo locutor cá da casa e gravados num CD que acompanha o livro. Por tudo isto, e pelo mais que adiante se ouvirá, prepare-se, senhor ouvinte, para A Corte del Rei, de Rui Diniz. As instruções de compra seguirão num dos próximos programas. Está prometido. Uma curiosidade. O programa de hoje prefaz um número bem redondinho. Nada mais, nada menos que 100. É verdade. Entre Palavras de Ouro, episódios do Romance de Raposa, Histórias e O Lugar aos Outros, já lá vão com este 100 programas. Muito trabalhinho? Claro que sim. Mas também muito gozo e, sobretudo, muita satisfação com as inúmeras mensagens de apoio ao trabalho desenvolvido. Algumas críticas, muitas sugestões, muito apoio. Algumas pessoas com a sua pontinha de exagero, mas há pessoas que, quando gostam, pagam por qualquer preço. Estou a referir-me, claro, às mensagens de apoio. A todos os meus agradecimentos e a garantia de que o Estúdio Raposa está para durar. Magicam-se algumas iniciativas com piada, bem, julgo eu, como, por exemplo, outro romance especialmente destinado à garotagem. Mas a verdade é que o tempo disponível não dá para mais. Veremos o que ainda se pode roubar a outras atividades interessantes, como cuidar do jardim e criar caracóis, entre outras criações. Pavões, por exemplo. Bem, e de palermices por hoje já chega. Abraços e beijos de agradecimento e até ao próximo programa.
Palavras de Ouro.